Muito obrigada, senhor senador Requião. É com grande emoção que nós voltamos à tribuna desta casa, cumprimentando de uma forma muito especial o senador Requião, que preside neste momento a sessão e é o presidente da Comissão da Frente Parlamentar Mista de Defesa da Soberania Nacional. É com emoção, com amor ao Brasil e respeito muito grande a esta casa e ao povo brasileiro que nós nos manifestamos neste momento. Quero saudar de uma forma muito especial as nossas ex-senadoras, atuais senadoras e senadores que estão aqui neste momento e todas as pessoas, o povo brasileiro que está nos assistindo neste momento. Discutir soberania nacional, senador Paim, que hoje nos representa nesta casa, é, sem dúvida, um tema urgente, necessário e que o povo tem que se apropriar desse tema para que possa, com a força, com a sua garra e com a sua luta e resistência, mostrar que este país tem dono e que o dono é o próprio povo brasileiro. Nós sabemos que os conflitos e as tensões do mundo, né? O senador Saturnino falou muito bem, que a gente respeita muito, o controle, né, das tensões no próprio mundo, a ofensiva imperialista e a luta dos povos, ela está, assim, de uma forma muito evidente. A situação internacional é caracterizada por instabilidade, imprevisibilidade. Situação internacional, ela está vivendo graves tensões e ameaças à paz. O mundo vive uma crise civilizatória decorrente das contradições do sistema capitalista. A crise do capitalismo, ela tem mostrado as suas garras e tem mostrado os efeitos devastadores em relação, principalmente, à classe trabalhadora. Ampliação do desemprego, salários em queda, retirada de direitos, aumento das desigualdades de gênero e étnica compõem esse quadro de precarização crescente do trabalho. Hoje, nós sabemos que estima-se que 1% da produção da população no topo da pirâmide social se apropria de 50% das riquezas produzidas, enquanto 75% de pobres dividem entre si apenas 3% da produção, do valor da produção. A crise decorre, com certeza, do próprio sistema capitalista, do predomínio do parasitismo financeiro, da concentração e centralização do capital, da divisão dos mercados entre os grandes conglomerados monopolistas financeiros, do rentismo, da especulação, da destruição das forças produtivas, do desemprego e o uso da inovação tecnológica e científica, não para fortalecer o trabalho, mas para dar mais lucros e explorar o próprio trabalho. As políticas neoliberais têm gerado uma crise multilateral, ambiental, alimentícia e energética. A xenofobia se torna lugar comum, enquanto as políticas imperialistas ganham contornos racistas e colonialistas. Dissemina-se o individualismo exacerbado, empreende-se sistemática campanha para desinformar e despolitizar a sociedade. Ataca-se a democracia, procura-se incluir as forças progressistas, excluir as forças progressistas dos parlamentos. Impõe-se legislações para atender os interesses do capital financeiro. Restira-se os direitos da classe trabalhadora através de antirreformas para esvaziar o papel do Estado como fator de proteção dos direitos sociais e indutor do desenvolvimento. Portanto, não é pouca coisa que nós estamos enfrentando. O Brasil faz parte de um contexto que sofre e está sendo profundamente atingido por estas forças que são externas com o apoio de golpistas brasileiros. A América Latina, nós estamos vendo, o imperialismo tenta impor uma restauração conservadora, porque o objetivo principal, não temos dúvida, é desvalorizar o processo de integração regional, é esvaziar o eixo sul-sul, é enfraquecer os BRICS. O BRICS é realinhar-se subalternamente, inclusive aos Estados Unidos e à Europa. O vértice da integração sul-americana vem sendo desmontado, de forma gradativa, a Unasul é esvaziada, a CELAC é ignorada e o próprio Mercosul reflui para um simples tratado de livre comércio, renunciando à promoção do desenvolvimento comum dos países do bloco. E nós, eu que presido o Fórum de Mulheres do Mercosul no Brasil, uma entidade da sociedade civil que foi criada em 1995 para ver e colocar o protagonismo das mulheres na integração dos nossos países da América do Sul, com a voz da sociedade civil, os diferentes segmentos de mulheres, nós estamos vendo as políticas esfaceladas, um desrespeito total, inclusive do governo brasileiro, em relação à sociedade civil, que sempre esteve presente junto com os governos, levando a nossa voz, as nossas reivindicações e a nossa pauta para que esses países sejam mais humanos, sejam mais iguais e sejam mais justos e valorizem as suas mulheres, que nós somos a força produtora de energia, de voz e de garra do Mercosul. No governo Lula e Dilma, com certeza nós estávamos vivendo um novo projeto nacional de desenvolvimento. A política externa, como aqui foi dita, era altiva e ativa. Nós estamos colocando o Brasil, né, de uma forma altiva diante do crescimento, inclusive como fonte de crescimento econômico, a nossa interlocução internacional. Havia um impulso da integração continental e de uma nova correlação de forças no sistema internacional, definindo a paz, como foi dito, muito bem dito aqui, e o desenvolvimento soberano dos países, acima de tudo. O Brasil ampliou e diversificou o leque de seus parceiros comerciais, se projetou no mundo, era respeitado por onde chegasse a sua representação. Também naquele período, nós tivemos o Estado numa postura que não era o Estado mínimo, era um Estado que se mostrava que precisava ser fortalecido e qualificado. Foram importantes passos dados na direção de recompor o papel do Estado Nacional como uma alavanca do desenvolvimento, porque hoje, quando se prega, né, desmobilizar, destruir o Estado Nacional, penalizar os funcionários públicos, é exatamente porque tem a visão entreguista, submissa aos interesses internacionais e nacionais também, para desmoralizar o Estado. O Estado tem que ser o condutor, tem que ser a linha mestra do desenvolvimento econômico, político e social de qualquer país. Investimentos em obras de infraestrutura estavam sendo realizadas por este Brasil afora. Nós temos certeza que as regiões Norte, Centro-Oeste, Nordeste, que inclusive aumentaram a sua participação no PIB, graças às obras, ao desenvolvimento, à distribuição de renda, que também se fazia se sentir de uma forma muito positiva naquelas regiões. O crescimento e a distribuição de renda, né, o povo precisa saber. O povo precisa ouvir, porque quando se fala o que se quer, nós não podemos esquecer o que já foi feito e o tanto que se pode avançar. Então, a distribuição de renda foi concreta neste país. Mais de 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. Milhões de casas foram construídas para as famílias que mais necessitavam. Chegou luz para todos, chegou a Minha Casa Minha Vida. Enfim, políticas que realmente mostravam que havia um desejo de inclusão do povo brasileiro. Aqueles que a vida inteira foram excluídos, eles estavam sendo chamados a fazer parte do desenvolvimento do país com mais dignidade e cada vez com mais valorização. A educação, que é a minha área, eu que sou professora do Estado do Rio Grande do Sul, hoje aposentada, nós vimos o que deu de avanço. Né? Nós tivemos 18 universidades federais foram criadas no Brasil, nós tivemos escolas técnicas, nós tínhamos 140 escolas técnicas no Brasil, foram criadas 500 novas escolas técnicas. estudantes da, conseguiram chegar nas universidades, filho da classe trabalhadora, porque há estímulo, há oportunidades, há espaços para que os filhos dos trabalhadores também, se quiserem, podem ser doutores. Nós tivemos, sem dúvida, um resgate da democracia, né, durante aquele período. As entidades e manifestações do povo, os sindicatos, eram respeitados, valorizados, ouvidos. Claro que com os grandes desafios de um país que ainda vivia num sistema capitalista, mas nós tivemos grandes movimentações populares. As conferências reuniram milhares e milhares de pessoas e, a partir dali, foram construídas políticas públicas. Nós tivemos um enfrentamento ao racismo. Nós valorizamos as mulheres, a juventude. Nós tivemos Secretaria de Política para as Mulheres e de Promoção da Igualdade Racial com status de ministério. As mulheres participavam ativamente. Tínhamos um Conselho Nacional dos Direitos da Mulher que era ouvido e respeitado. O que eu pergunto se hoje está sendo feito isso? Esses são os questionamentos que o povo tem que saber, que o povo tem que entender o porquê dessa luta e dessa resistência, que parece ser uma minoria, mas eu acredito e confio no povo, que no momento certo, na hora da virada, na hora necessária, o povo vai se dar conta o quanto de mal esse governo golpista está fazendo ao Brasil e à sua gente. Nós temos hoje, com certeza, e o povo começa a se dar conta gradativamente, um governo ilegítimo contra o Brasil. O impeachment da presidenta Dilma, em agosto de 2016, foi um novo golpe, de um tipo diferente, contra a democracia, organizado pelo parlamento, endossado pelo judiciário e capitaneado por um poderoso conjunto de forças políticas, judiciais, midiáticas e empresariais. A trama golpista foi longamente preparada. E, com certeza, senador Saturnino, teve apoio às garras, porque eu não digo a mão, eu digo às garras do apoio externo, como parte de disputas geopolíticas que visam conter o papel de países em desenvolvimento e polos emergentes de poder, como o papel progressista do Brasil na América do Sul. A agenda maldita, entreguista e neoliberal, expressão das grandes potências e do capital financeiro, fragiliza as bases da soberania nacional, como o desmonte do Estado e dos mecanismos indutores do desenvolvimento. Estão no alvo a Petrobras, a cadeia de petróleo e gás, o setor energético, a Eletrobras. Olha o crime que estão querendo praticar contra a Eletrobras, o BNDES, a política, a própria política externa, que pode ser e é esse instrumento de desenvolvimento, né, do jeito que está sendo sucateada. Desmontam empresas privadas estratégicas para a economia brasileira, entre elas a indústria da defesa e da construção civil, debilitam o Estado Nacional. O Brasil voltou ao mapa da fome. O ajuste recessivo produz queda na arrecadação nos orçamentos dos estados e municípios. E a cada dia aumenta, não é, aumenta a deterioração dos serviços públicos. Investimentos na saúde e na educação congelados por 20 anos, o SUS ameaçado, menos saúde, menos educação, menos direito à exploração do trabalho. A terceirização generalizada já aprovada está aí, né? A reforma da Previdência Social está aí, e que eu acredito que com a força do povo e a coragem deste Congresso Nacional não será aprovada, porque ela traz grandes prejuízos para as mulheres, para o povo mais pobre, para os professores e professoras deste país e, principalmente, vai exatamente atender os interesses daqueles especuladores e daqueles que não são os verdadeiros brasileiros produtores deste país. Radicalizada a luta de classes política e ideológica, o setor hegemônico das classes dominantes prega diuturnamente contra a capacidade de realização do povo e da nação. Então promove, vai promovendo, e a gente sente, dialogando com o povo, uma descrença, uma desesperança, um baixo sentimento de autoestima e de orgulho com o país. O que nós vivíamos totalmente o contrário na última década. O povo diz, não adianta, todos são iguais, né? E vai se desencantando. E eles vão aproveitando e, inclusive, estimulando a intolerância e saídas individualistas e meritocráticas em detrimento da solidariedade social. Então, o povo precisa recuperar sua esperança, o seu amor ao Brasil e dizer que não são os maus brasileiros que vão dominar e definir os rumos, mas são aqueles que, até hoje, vêm construindo com suor, lágrima e trabalho, muitas vezes mal remunerado, né, que vão fazer a diferença. E não adianta a classe dominante vir com nomes pretensamente limpos, entre aspas, salvadores da pátria, para disputar eleições. Nós sabemos que a crescente consciência do povo brasileiro, de que sabe que o impeachment foi um engodo contra interesses do próprio povo, está presente. A defesa do Estado democrático de direito, ainda a nossa Constituição de 88, é o ponto de partida para os diálogos que nós queremos fazer, para a frente ampla que nós queremos construir neste país, não apenas na classe política, mas com a intelectualidade, com empresários bem-intencionados, com o povo, com estudantes, enfim, trabalhadores do campo e da cidade. É despropósito reacionário tentar fazer terra arrasada da atividade política. Não acreditem que, tirando a política, ou não votando, ou votando em branco, como o povo pensa muitas vezes, os problemas do Brasil vão ser solucionados. É por dentro da própria política que nós temos a política ética, a política democrática, a política soberana, a política que respeita este país e o seu potencial e o seu povo, é que nós vamos construir a diferença. As saídas, portanto, são essencialmente políticas e, por meio delas, nós faremos a diferença. A mobilização política do povo é um fator que se junta, né, à postura deste Congresso Nacional, que precisa recuperar a credibilidade, que precisa se manifestar de forma altiva, com pertencimento de que a política é uma coisa boa, porque há uma grande desilusão diante do povo brasileiro. E eu me encaminho, senhor presidente, para concluir, dizendo que ainda nessas alternativas que nós temos discutido, construído coletivamente, não só por dentro do nosso partido, mas também com o povo que a gente dialoga constantemente, com as mulheres, com a juventude, né, essas alternativas englobam as reformas estruturais democráticas do Estado, no sistema político, judicial, financeiro e tributário, além das reformas sociais, logicamente, na questão urbana, na questão agrária, na saúde, na educação e no plano da sociedade. Hoje, ao que há de maior clamor, embora o povo não, muitos não se deem conta, é a questão da democratização dos meios de comunicação. Nós temos que dizer e colocar um fim ao monopólio, porque o que estão fazendo é uma lavagem cerebral no povo, é despolitizando, deseducando, enquanto o governo diz que não tem dinheiro para pagar a previdência, os estados estão aí parcelando os salários dos trabalhadores, como é o do Rio Grande do Sul, como é do Rio de Janeiro, como é de muitos. É uma vergonha, né? Eles pagam milhões para os grandes meios de comunicação para fazer propaganda a favor da Previdência, sem passando inverdades para o povo. E o povo fica engolindo e, às vezes, não sabe onde buscar a informação correta. Nós precisamos do fortalecimento do Estado Nacional reestruturado com ente democrático. Cuidado, povo brasileiro. Não é qualquer proposta que deve chegar para transformar os destinos deste país. Ele tem que ser um governo democrático, ele tem que ser um governo que a população participe, que os anseios da população, né, de promover a soberania do país, de planejar, de induzir o desenvolvimento e proteger os interesses estratégicos, econômicos, sociais, institucionais, científicos, que estão aí desmontando a ciência deste país, culturais, né, os sistemas diplomáticos e da própria defesa do país. Precisamos ir ao encontro dos anseios do povo. Na mensagem que nós, que acreditamos, que damos toda a nossa vida em defesa da verdade, da política ética, da seriedade no fazer política, nós temos que levar esta mensagem de esperança para o povo, dizendo que a valorização do trabalho e dos direitos sociais se destaca como fator estruturante do desenvolvimento. É preciso dialogar com o povo que o emprego, a segurança pública, as carências urbanas, a moradia, isto são temas, né? O combate à violência, são temas que o povo precisa saber que nós temos alternativas para fazer o enfrentamento. Portanto, nesse contexto, não posso deixar também de afirmar que a indústria, ela segue sendo, sem dúvida, um fator por excelência para o desenvolvimento, emprego e renda. Nós precisamos que a chamada quarta revolução industrial, ela esteja rigorosamente a serviço do desenvolvimento, né? Que sejam fortes investimentos na ciência, tecnologia e inovação a partir dos polos dinâmicos potenciais da nossa economia. A nova macroeconomia, compreendida como uma política de Estado, essa política tem por missão expandir e sustentar investimentos em infraestrutura e inovação, reduzir estruturalmente a taxa real de juros, manter sob controle a trajetória da dívida pública, assegurar a rigidez fiscal do Estado e defender a moeda. E precisa estimular a indústria, o agronegócio, a produção de alimentos, a agricultura familiar, que nós temos um potencial muito grande. Nós temos que defender a Amazônia, porque é um setor, um espaço estratégico para o desenvolvimento do Brasil. Nesse contexto, senhor presidente, eu concluo definitivamente dizendo: nada disso poderá ser feito sem a força do povo, a seriedade da classe política e, principalmente, o protagonismo das mulheres. É por isso que o PCdoB, o nosso partido, apresentou, inclusive, o nome da nossa companheira Manuela Dávila, gaúcha que nem eu, como pré-candidata à presidência do Brasil. É exatamente para, fortalecido no debate, a presença das mulheres na linha de frente e construindo coletivamente, com todas as forças progressistas do Brasil e democráticas, o projeto de nação que nós defendemos. O Brasil é forte, nosso povo é altaneiro e enfrentará os vendilhões. E será com a força do povo e com a política ética e democrática que este imenso e amado país dará a volta por cima e mostrará toda a sua determinação e suas potencialidades com o protagonismo das mulheres, da juventude e de toda a pluralidade da população brasileira. Aqueles entreguistas, os traidores, né? Vice que assume sem voto é traidor, é golpista, e o Brasil precisa saber que o Brasil está, o povo precisa saber que o Brasil está sendo desmontado. Por isso, soberania nacional é exatamente isso, é defender o que é nosso, o nosso potencial e dizer: este país tem dono e é o povo brasileiro com a força também das mulheres. Muito obrigada, senador Riquelme.